Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, um dos assuntos que certamente merece atenção em nosso país é a questão da alimentação. Se a fome é um problema que se encontra em fase de equacionamento, a nutrição, em compensação, já apresenta um índice alarmante de problemas típicos de países desenvolvidos. Explicando melhor, o brasileiro está comendo quantidades maiores de comida, mas de valor nutricional inadequado, caloricamente excessivos e com ausência notável de nutrientes básicos. Estudo levado a cabo anualmente pelo Ministério da Saúde, conhecido como Vigilância de Fatores de Risco e Proteção a Doenças Crônicas, chegou à conclusão de que aconteceu uma relativa melhora dos hábitos alimentares nos últimos anos, mas ainda estamos um pouco longe dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. No quesito consumo de frutas e hortaliças, por exemplo, 30,4% da população já optam por consumir esses alimentos 5 ou mais vezes por semana. Entretanto, a quantidade daqueles que consomem a quantidade mínima diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde, 400 gramas, fica pouco abaixo dos 19%. E observem que este valor, referente ao ano de 2009, mostra um crescimento de 2,6 vezes em valor ao do ano de 2006. Um dos lugares onde podemos auxiliar nossa população, senhor presidente, na aquisição de melhores hábitos alimentares é exatamente na escola. Não é à toa que todo o programa de alimentação escolar vem sendo reorientado no sentido de não apenas dar a alimentação necessária para o estudante durante o período em que estiver fora de casa, mas também educar o aluno sobre nutrição correta e beneficiar o pequeno agricultor familiar, principalmente o fornecedor local de legumes, hortaliças e frutas. Senhor presidente, venho de um estado onde a preocupação com a boa alimentação se transformou em política do atual governo Luiz Henrique Leonel Pavan. O projeto, o programa, mais precisamente, Mais Frutas na Escola, implantado na forma de piloto em 5 regionais de ensino de Santa Catarina e ampliados desde então para atingir agora, em 2010, todo o território catarinense, garantiu a inclusão de frutas na merenda escolar, mas especialmente da maçã. Meu estado, senhor presidente, senhores senadores, é o maior produtor nacional desta fruta. Ele é responsável por mais da metade da produção brasileira, que deve atingir nesta safra a casa de 1 milhão de toneladas, segundo estimativa do setor. O programa tem permitido o acesso regular da fruta na alimentação escolar a mais de 330 mil estudantes, segundo os dados que obtivemos em 2009. Junto com as entregas das frutas, são realizadas variadas atividades que vão desde as escolares, relacionadas ao ensino de ciências e saúde, até ações de alto conteúdo lúdico, como teatro e leituras. O excelente resultado, senhor presidente e senhores senadores, colhido pelo programa, não permitirá, ou não apenas permite sua expansão desde 2006, como também recomendam claramente que seja mantido, qualquer seja o resultado das próximas eleições no estado de Santa Catarina. Ressalto isso, senhor presidente, para evitar que um dos principais males do quadro político, a descontinuidade das políticas públicas boas, venham a vitimar uma iniciativa tão vitoriosa e tão benéfica às nossas crianças, aos nossos jovens. Mais do que a continuidade, meu Estado, sugiro aos futuros governadores ou aos futuros governantes eleitos nas outras unidades da federação que estudem a proposta e que a adotem na medida do possível, adaptando as suas características regionais, suas frutas de estação e suas características e seu arranjo produtivo local, de acordo com a região, de acordo com o Estado, que cada governante possa ver este programa de Santa Catarina que foi iniciado em 2006. Maiores informações aos governantes podem ser conseguidas no endereço www.maçanaescola.org.br por meio da Rede Mundial de Computadores. Sabemos, por meio de estimativas, do maior centro de compras e vendas de produtos agrícolas do país, a Armazéns Gerais de São Paulo, que existe uma perda de produtos alimentícios entre o produtor e o consumidor, que oscila de 20 a 40% do volume produzido. Quanto maior a distância a ser levado, maior a perda por fatores como transporte inadequados, problemas de variação climática ou estocagem deficiência também fazem com que a perda desses alimentos seja grande. Qualquer programa que incentive o consumo local de produtos agrícolas regionais ajuda, senhor presidente, senhores senadores, a diminuir esses desperdícios e perdas pelos deslocamento e armazenagem. O efeito também é bastante positivo para os próprios produtores rurais. As compras institucionais efetivadas de maneira corretamente planejada ajudam a equilibrar preços de mercado, impedindo que caiam abaixo do razoável nos períodos da entre safras ou no período das safras. No caso da maçã catarinense, sabemos por informação da Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs que os preços baixos oferecidos ao produtor no auge da safra não se reflete no custo para o consumidor lá no final. A fama, senhores senadores, de que a maçã é uma fruta cara, ela é injusta. Alimentada artificialmente pelo esquema complicado de comercialização de fruta em nosso mercado interno, destino de 80% da produção nacional. A exportação do produto também tem sofrido restrições em razão da valorização excessiva da nossa moeda, que compromete a nossa competitividade no mercado externo. De qualquer maneira, senhor presidente, senhores senadores, boas políticas públicas têm o condão de produzir uma série de efeitos produtivos nas mais diversas áreas. Melhorar a qualidade da merenda ou da alimentação escolar por meio da ampliação do leque nutricional beneficia os arranjos produtivos locais, especialmente beneficia os pequenos produtores, aproveita bem a sazonalidade característica dos produtos em cada região, ajuda no equilíbrio do mercado e dá características sustentáveis à produção agrícola. O efeito imediato sobre as crianças em idade escolar também é notável, e reorientando seus hábitos alimentares que permitirão, na idade adulta, uma redução considerável de problemas de saúde. Controlando a epidemia nacional de obesidade, as cardiopatias cardiopatias, as diabetes e outras doenças relacionadas hoje por toda a Organização Mundial da Saúde. Por mais frutas na escola, senhor presidente e senhores senadores, e pela continuidade responsável das boas políticas públicas em nosso país, era o que eu tinha a dizer. Obrigada a todos.
Senhora presidente, quero atestar a qualidade das maçãs de Santa Catarina. Graças a Vossa Excelência e a outros amigos, eu tenho tido a oportunidade de ser piloto de prova da qualidade dessas maçãs. São realmente inigualáveis e fundamentais para a saúde e para a prevenção de várias doenças. Tenho vários amigos que todo dia pela manhã saboreiam uma maçã como preventivo de infecções, como preventivo de combate a determinadas enfermidades. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Obrigada. Eu queria dizer também, senhor presidente, que realmente a maçã, ela ajuda na digestão, retarda o envelhecimento, ajuda na limpeza da boca, faringe, enfim, purifica o sangue, previne o derrame cerebral e muitos outros benefícios que a maçã traz.
Viva
Mas
a
meu
maçã.
Estado não
Viva
é só maçã. Produtor de maçã, mas neste programa, Mais Frutas na Escola tem sido realmente um sucesso e que outros estados possam também ter o que Santa Catarina tem hoje, o programa Mais Frutas na Escola.
Parabéns.
Senhor presidente, eu não sei se ainda tenho tempo.
Pois não, pode falar.
Eu gostaria de falar, até porque meu período aqui dentro dessa casa é um pouco curto e eu quero pedir licença aos senadores para dizer o seguinte, que por muitas vezes nós identificamos queixas do cidadão comum sobre uma aparente morosidade do legislativo. E é difícil para alguns compreender que o tempo legislativo é o tempo da democracia, da manifestação das diferentes opiniões sobre uma matéria. O tempo do entendimento e do aperfeiçoamento do texto até que se encontre um denominador comum. Havendo a concordância das partes, o interesse público obriga a certa celeridade nas etapas finais de tramitação. Gostaria, senhor presidente, de pedir a atenção da mesa e das lideranças partidárias dessa casa no sentido de colocar em pauta o mais rápido possível o projeto da lei da Câmara de o projeto número 40 de 2010. É um projeto complementar da autoria do deputado Leonardo Matos, do PV de Minas Gerais. Trata-se da proposta de regulamentação da concessão de aposentadoria especial a pessoas com deficiências filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. O texto abarca importantes definições, e eu estive vendo, sobre o tempo de contribuição mínima, critérios de idade, cálculo de renda mensal da aposentadoria e a severidade da deficiência. Senhor presidente, provavelmente eu não estarei nessa casa, mas fica aqui um apelo para que a iniciativa, que é do ano de 2005, né, e a sua aprovação vem sendo aguardada ansiosamente pela sociedade desde aquela data, que encontre nesse Senado e através das lideranças desta casa, né, que está aqui desde o final de abril deste ano, já tem recebido pareceres favoráveis da Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa e na Comissão de Assuntos Sociais. Então, no dia 5 de agosto, conforme comunicado pela presidência desta casa, venceu o prazo para a apresentação de emendas, sem que aparecesse novas sugestões para o texto. Isso sinaliza que a forma atual atende tanto a técnica legislativa quanto ao mérito da questão, da matéria. Afortunadamente, a tramitação aqui nesse Senado Federal tem sido realmente relativamente rápida, havendo agora só um pequeno retardo em função da campanha eleitoral que está aí e que, com isso, muitos senadores tiveram que se ausentar, que mobiliza praticamente, né, todos os parlamentares quase desta casa. Senhor presidente e senhores senadores, fim das eleições, existe uma quantidade razoável de matérias e que ficaram represadas no período que deverão vir a plenário para a votação final. O meu alerta, senhor presidente, é no sentido que esse importante projeto não fique perdido quando acontecer a oportunidade de retomada da votação nessa casa. Fica o meu pedido à Vossa Excelência, fica o meu pedido aos presidentes dos partidos políticos, que nossa solicitação e mais, nosso apelo para que os senadores que aqui continuam, que já não estarei certamente nessa casa, que evidenciem todo o seu esforço para a aprovação dessa matéria. E também, senhor presidente, eu quero aqui dizer que da necessidade que hoje de muitas programações que já se dispõem de recursos de legenda, muito embora não sejam em todos os aparelhos de televisão. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu gostaria de solicitar a esta casa que, junto a esta lei, fosse também colocado a parte de recursos de legendas nas emissoras de televisão para os programas mais importantes. A gente sabe que é mais uma lei, né, a obrigatoriedade da tradução em Libra e que vai ajudar especialmente as pessoas com deficiência auditiva. Senhor presidente, que seja esta não uma bandeira dessa senadora que tão logo vai se retirar dessa casa, mas que seja essa uma bandeira de Vossa Excelência, repito, e de outros líderes, para que os aparelhos de televisão tenham, sim, a obrigatoriedade da tradução em Libra, para que os portadores de deficiência possam realmente se sentir incluídos em todos os programas em que assistem. Esse é um apelo que faço e trata-se, sobretudo, de um assunto de profundo interesse público e de grande alcance social e humano. Se há consenso, vamos garantir, senhor presidente, senhores senadores, a celeridade de mais esta lei para que possamos fazer a inclusão dos deficientes também auditivos. Obrigada, era o que eu tinha a dizer.